Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.
Olá pessoal, sejam muito, muito bem-vindos ao podcast Integra. Eu sou Antônio Chacri, zootecnista, coordenador do Instituto e muito contente em mais um mês estar aqui nesse podcast para falar sobre temas ligados em gente e gestão. Fiquei muito, muito, muito contente com as recomendações e tema, muitos ligados à operação de pecuária em arrendamento, ligados à cria, ciclo completo, recria e engorda. E aproveitando a deixa que nós temos, que é o fechamento da safra, que é o benchmarking, que logo será lançado agora, se você está ouvindo esse podcast antes do dia 6 de outubro de 2020, você tem uma grande oportunidade de participar do nosso benchmarking, onde nós vamos lançar os resultados da safra 19-20, essa safra tão especial que a gente tem vivido. Mas, aproveitando esse tema que é justamente ter os melhores dados para passar as informações, os temas ligados à produção, nós lançaremos após realmente a divulgação do benchmarking da safra 19-20. E hoje, seguindo uma linha de trabalho, nós vamos falar aí sobre senso de dono, espírito de dono e principalmente como construir um espírito de dono dentro da equipe da fazenda. É um dos pedidos muito interessantes para nós. E quando a gente fala em espírito de dono, vestir a camisa, senso de dono, ou mesmo ownership, que é o termo que os americanos usam para isso, a gente deve lembrar que não é nada mais, nada menos de esperar que a equipe tenha a mesma atitude que o dono da fazenda. Ou seja, evitar desperdício frente a uma situação, ou mesmo ter uma postura numa negociação sempre buscando o melhor para a fazenda, tomar decisões que se busquem o melhor para a propriedade, antecipar, lembrar muitas vezes que é possível aproveitar o que já está disponível ao invés de buscar um novo, e tudo aquilo que vocês possam entender que é melhor para a fazenda, onde normalmente o dono busca a ter realmente a melhor forma de aproveitar o máximo com os recursos que tem. Então é realmente muito importante a gente debater e apresentar, e como nós sempre gostamos aqui no Instituto Integra, é passar para vocês o passo a passo para que nós possamos construir o espírito de dono. E se alguém que está nos ouvindo aqui e não é a líder ainda de um projeto, é também a grande oportunidade de entender o que ele deve fazer para justamente conquistar o que ele sempre busca, o que nós todos buscamos, que é a autonomia, que é a autoridade, que é justamente poder atuar dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho, como realmente um dono. Mas, começando esse podcast de hoje, eu fiz questão de selecionar algumas frases aqui que ao longo da minha jornada de consultor eu ouvia, e essas frases eram justamente o contrário do espírito de dono, né? Aquilo que matava qualquer tipo de iniciativa, aquelas frases que eu chamo de frases desmotivacionais. E aí, para que nós possamos refletir que quando existem essas frases desmotivacionais, a gente precisa retroceder um passo, resolver uma questão cultural dentro da própria fazenda, para que nós possamos justamente seguir aí um projeto com autonomia, um projeto com domínio, um projeto com propósito, um projeto onde as pessoas se sentem parte da construção de algo, e aí a partir desse momento você consegue construir o senso de dono. Mas, muito bem, se você chegar numa fazenda e ouvir "você é pago para fazer, não é pago para pensar", você já percebe que realmente ela não é a fazenda que está mais bem preparada para ter pessoas com senso de dono. Uma outra frase que eu já ouvi, essa me marcou muito, foi quando uma pessoa chegou para outra, o líder falou para o liderado: "seu salário é muito caro para a fazenda". Imagine o que a pessoa sente quando ela ouve que o salário dela é caro, né? Outra frase que eu já ouvi nessa jornada aí de 20 anos com consultoria: "eu defino isso, não perguntei sua opinião, não se meta onde você não foi chamado", né? Outra frase é: "só isso, rapaz? Eu esperava muito, muito mais", né? Ou mesmo: "deixa que eu faço, eu não confio em você". né? E aí todas essas frases eu pessoalmente ouvi em algum momento e foram frases que não só a pessoa ficou desmotivada, mas eu também. E claro, né? Acredito que todos nós que nascemos nos anos 70, 80, 90, ouvimos uma seguinte frase quando você chegou e contou para os seus pais ainda criança: pai, pai, mãe, mãe, fui bem na prova. E aí você ouviu um sonoro: não fez mais do que a sua obrigação. Afinal, você só estuda, então tua obrigação é realmente ir bem na prova e bem na escola. E aí essa sensação que grande parte das crianças, o que nós ouvimos quando a gente ouvia a frase não fez mais que obrigação, exatamente essa mesma frase, mesmo sentimento, aliás, que as pessoas possam ter quando existem essas frases desmotivacionais. Mas nós estamos aqui justamente pelo contrário, para conseguir entender quais são os elementos, os fatores e os motivos com que nós possamos construir um time com senso de dono. Mas quando a gente fala em dono, o que vem rapidamente na nossa cabeça? O que o dono tem que possa justamente identificar essa característica dele realmente estar numa autoridade superior? Então, entendendo quais são as características para que nós possamos construir o senso de dono, nós devemos lembrar que o dono tem poder de decisão, o dono tem responsabilidade, o dono tem liberdade para inovar, liberdade para correr risco, liberdade para errar. O dono tem autonomia e o dono também tem soberania. Então, quando eu trato que o dono tem poder de decisão, o dono tem responsabilidade, o dono tem liberdade para inovar e correr risco, autonomia e soberania, nós precisamos entender que para eu ter uma equipe que também tem o senso e espírito de dono, eu preciso construir um ambiente onde a pessoa tenha poder de decisão, tenha responsabilidades, tenha liberdade para inovar, correr risco, errar e acertar, e tenha também autonomia. O único ponto que difere o dono, de fato, com o dono, como postura de dono, o dono da operação, ou funcionário com senso de dono, é que o dono é soberano, então ele tem a soberania e a autonomia, enquanto que o colaborador ele só tem a autonomia, que é diferente da soberania, que é realmente um poder de decisão máximo que existe dentro de uma empresa. E, naturalmente, apenas quando você tem autoridade sobre os meios, consegue ter responsabilidade sobre os fins. Ou seja, eu só posso ser cobrado por algo que os meios eu tenho a decisão, a definição sobre esses meios para justamente ser cobrado. Se eu realmente tenho uma meta de ganho de peso, eu tenho que ter a liberdade para fazer o manejo de pastagem. Se eu tenho uma meta reprodutiva, eu tenho que ter a liberdade de debater, construir o manejo reprodutivo, o protocolo e a forma com que eu vou operar a reprodução. É disso que eu estou tratando aqui, sobre autoridade, sobre os meios, para poder ter a responsabilidade sobre os fins. Falando sobre motivação e sobre as coisas que justamente levam à atitude, nós já tratamos disso, sobre a motivação intrínseca e extrínseca, mas aqui eu quero recapitular rapidamente sobre os elementos ligados a: as pessoas fazem por medo ou extrema pressão, fazem pela recompensa ou fazem para participar da construção de algo que vale a pena. Nós aprendemos que medo e pressão não é a melhor forma de se motivar uma equipe. Afinal, quando a pressão é suspensa ou quando a pessoa deixa de ter aquele medo, a coisa deixa de acontecer, né? A recompensa precisa ser estruturada de uma forma que seja parte da solução e não do problema, mas sempre a característica de participar da construção de algo realmente relevante é o que vai fazer o início da construção de um time com senso de dono. Então, o que nós precisamos fazer é ajudar os profissionais a entenderem a importância dele dentro da própria fazenda. E quando nós percebemos que o que vale não é buscar a felicidade, mas o que vale é buscar o aprendizado, o desenvolvimento, a melhoria, a felicidade chega. Então, o grande ponto é buscar ser melhor, buscar a conquista, o desenvolvimento, e com consequência disso, muitas vezes, a percepção "estou melhor hoje do que antes", sem dúvida nenhuma, isso pode ter uma alta correlação com uma percepção que realmente sou feliz, as coisas estão caminhando muito bem. E aí, naturalmente, se a gente quer colaboradores altamente motivados, comprometidos com o espírito do dono, é fundamental que eles sintam que eles exercem algum tipo de poder dentro da fazenda, dentro da propriedade. Nós temos várias histórias aí, muito positivas ou até algumas negativas quando existe a ausência do senso de dono. Então, por exemplo, já aconteceu determinado carro, determinada moto, determinado trator da fazenda ser muito mal cuidado porque todo mundo pega aquele carro e aí como todo mundo pega o carro, ninguém cuida? É isso que eu estou falando, as pessoas não têm o senso de dono, afinal aquele carro não tem dono. Aí agora eu pergunto para vocês, qual é o capricho que o colaborador, um vaqueiro, um campeiro, um capataz tem com o arreio dele, com o próprio arreio dele? Ou mesmo aquela fazenda que tem um capataz maravilhoso, onde ele fala assim, no meu retiro, na minha casa, ele sabe que ali no meu retiro, na minha casa, ele cuida, porque ele tem justamente esse espírito, esse senso de poder sobre algo. Então, com isso, nós podemos perceber que justamente o senso de dono, exercer poder sobre algo, ou ser responsável sobre algo, leva as pessoas para outro nível. E aqui eu quero compartilhar com você 8 atitudes e iniciativas que vão, sem dúvida nenhuma, contribuir para que você construa uma equipe com senso e espírito de dono. Agora, o mais importante, esteja absolutamente preparado para abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Então, no final das contas, se você quer atitude de dono, faça com que o seu colaborador seja verdadeiramente dono de algo. Não tem como a pessoa ter o senso de dono, vestir a camisa, se ela não for dona de absolutamente nada. Espero que eu já vou explicar. O grande ponto aqui é que a gente tem que estar preparado para delegar poder, não só delegar tarefa. Quando eu falo delegar poder, é não se importar com quem vai levar a fama. Inclusive, essa é uma frase muito famosa de Abraham Lincoln, quando ele colocou: é surpreendente o quanto você pode conquistar se não se importar com quem vai levar a fama. E é justamente sobre querer que as pessoas tenham atitude de dono, elas tenham esse senso de dono, que eu recomendo nessa atitude número 1, que você seja verdadeiro sobre o poder delegado e use a criatividade. Olha que interessante isso, você pode atribuir a um determinado cargo, uma função para a pessoa como um colaborador, onde ele é controlador da fazenda. O que você é? Sou controlador da fazenda. Muito bem, né? Olha a diferença se eu atribuir a essa pessoa, você é o líder do centro de inteligência de dados da fazenda, ou mesmo você é líder do escritório de situação da fazenda, né? Não é mais só o controlador, ele é líder do escritório de situação, ele é líder da gestão de dados da fazenda. Como ele é líder das operações mecanizadas, como ele é líder do desempenho de pecuária, como ele é líder de uma atribuição que realmente faça sentido. Então, o primeiro grande ponto é que se você quer atitude de dono, faça com que ele verdadeiramente seja dono de algo. Você é o dono da cerca elétrica, você é o dono da manutenção, você é o dono dos tratores, você é o dono do manejo e ganho de peso do gado. Então, o primeiro grande ponto é: faça verdadeiramente com que as pessoas sejam donas de algo. Não dá para cobrar o senso de dono, vestir a camisa, espírito de dono, sem escancarar do que a pessoa é dona dentro da fazenda. Perceba que eu fui desde o dono do retiro, ou mesmo dono da operação daquela fazenda, ou dono dos arrendamentos. Eu voltei alguns dias de uma fazenda onde existia um dono dos arrendamentos, e o papel do dono dos arrendamentos era muito bem definido, e isso faz com que se escancare sobre o que a pessoa é dona. Se você quer entregar espírito de dono, escancare realmente sobre o que a pessoa é dona. A partir desse momento, vem o ponto 2, que é: faça a pessoa entender o efeito do trabalho dele ou dela no todo da fazenda, né? Pode parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? As pessoas devem sentir que o seu trabalho faz toda a diferença dentro da fazenda. E aí eu posso dizer alguns exemplos aqui para sentir o trabalho dela no todo, o trabalho dela impactando os outros setores quando você passa na cidade e pega a turma que trabalha na cidade e leva para a fazenda. E aí, quando a turma vai para a fazenda, ela vê o material que ela comprou, ela conhece as pessoas ou fica mais próxima daquelas pessoas com que ela convive muito pouco. Então, essa é uma forma dela medir e ver o efeito do trabalho dela. Ou mesmo pegar realmente a turma que trabalha num parque de máquinas, nas manutenções e assim por diante, e levar para assistir um abate, por exemplo, né? Ou mesmo preparar um churrasco para essa turma da máquina que não tem ligação com a pecuária, mas ela ver a importância de tudo que ela está fazendo, né? Uma outra forma de você fazer com que as pessoas percebam o efeito do trabalho delas no todo é quando você tem uma pessoa lá no retiro que anota a chuva e você leva um relatório de chuva histórica para a fazenda, e esse relatório você chega e fala assim: sabe aquelas anotações que você manda toda semana, que você manda todo mês? Olha que legal que a gente faz com ela. E a partir daquele momento, ela tem uma vista do BI. Se for cliente do Instituto Integra, vai receber uma lente climática, né? Se o camarada faz a anotação das máquinas, ele vai receber justamente uma lente das máquinas. Se ele anota a pecuária, ele vai receber a lente da pecuária, e justamente ele vai ver que o efeito do trabalho dele está refletindo no todo. Esse é o ponto mais importante. Leve o ganho de peso dos animais para a turma da fábrica ver a importância que eles tiveram naquela mistura da fábrica de ração, naquele ganho de peso. Então, o primeiro grande ponto: se você quer alguém com senso de dono, né, que ele seja verdadeiramente dono de algo ou dona. Segundo ponto: faça com que ela entenda o efeito do trabalho dela no todo, nos resultados finais e onde ela impacta. Terceiro elemento, e eu gosto bastante desse, tem tudo a ver com o Instituto Integra: foque muito mais nos resultados esperados, nos big numbers, do que nas questões operacionais. E aí tem uma frase que eu gosto muito, é olhar para a pessoa e perguntar: qual é o maior indicador de sucesso do seu trabalho aqui na fazenda, aqui no retiro? Como você sabe se você está indo bem ou você está indo mal? Mas sempre transformando em número. Então, no final das contas, o ponto principal é com que a pessoa tenha escancarado o que é o resultado que indica realmente o êxito. Qual é o indicador-chave de sucesso? Qual é o grande número? Né? E aqui eu quero dar um exemplo maravilhoso do encarregado de agricultura de uma das fazendas que a gente atende. Ele falou assim: rapaz, só tem uma... O que mais... Ele falou: tem várias coisas que indicam, mas uma coisa é o relevante para mim. Eu devo entregar 30 mil sacos líquidos de soja. Eu falei: o que são sacos líquidos de soja? Ele falou: muito simples. Eu tenho que colher 120 mil sacos e posso gastar 90 mil sacas. Assim, simples assim. Então, foi muito além do que eu justamente queria com a pergunta. Então, aquele camarada sabe que ele deve entregar 120 mil sacos e colher 90 mil sacas. Mas isso pode justamente caminhar para outros níveis, como esse dono do arrendamento, como eu falei. Ele falou: olha, eu preciso mandar para a fazenda tal 1.000 garrotes, todos eles, 1.000 garrotes por mês, todos eles acima de 310 quilos. Então, se eu entregar 1.000 garrotes por mês para a fazenda X com 310 quilos, significa que eu estou indo bem. Então, você tem qual é o resultado esperado, qual é o KPI esperado. Então, você tem justamente aí qual é o número que mais indica o teu sucesso. Quando a pessoa responder: é muito esforço pela fazenda, olha, muito esforço é uma característica, muito esforço é uma virtude, né? Mas eu quero saber qual é o resultado esperado. Então, você não tem senso de dono, espírito de dono, se você não tem resultado esperado tangível. Se você tem uma equipe de cerca, o resultado esperado é cerca 100% funcionando, ou cerca com no máximo meio dia para consertar uma cerca. E aí, se você tem no máximo 4 horas para consertar uma cerca com problema, significa que realmente está tudo funcionando bem. Ou gado sempre muito bem apartado, aqui não vai entrever a gado por problema de cerca, porque eu sou o dono da cerca, eu tenho essa missão ligada à cerca. Dando esse exemplo aqui, quando você tem uma fazenda muito grande, você passa a ter um time. É claro que grande parte das propriedades não terão um time exclusivo de cercamento, por exemplo, mas eu tenho aqui um exemplo que encarregado de pecuária é o maior indicador de sucesso é bolinha verde nas pesagens trimestrais, que são as metas de ganho de peso. E assim se segue sobre qual é o resultado esperado para aquela pessoa. Muito bem, então eu tenho o primeiro item, que ela seja de fato dona; a segunda, que ela entenda o efeito do trabalho dela no resto da fazenda; o terceiro, que ela tenha claro quais são os big numbers; O quarto elemento, evite o microgerenciamento. Não tem nada pior do que a pessoa chegar para você que está trabalhando no curral, fechando com a mão direita e falar, agora você fecha com a mão esquerda. Né? O microgerenciamento é quando você se envolve muito mais no detalhe do como a pessoa está fazendo do que no resultado esperado. Então é fundamental com que evite microgerenciamento, deixe a pessoa trabalhar, sai do pé dela, lembre das questões e grau de maturidade. Gente com alto grau de maturidade odeia a pessoas no pé dela toda hora buscando entender o detalhe do detalhe do detalhe. Deixa ela trabalhar, por favor, não faça microgerenciamento, foque nos números, macrogerenciamento. E lembre que existe uma diferença muito grande entre delegar e delargar. Qual que é a diferença entre delegar e delargar? Quando eu delego, eu deixo claros os resultados que a gente espera, discutimos as formas de obter esses resultados, né? Negociamos o prazo e acompanhamos se está acontecendo o que era para acontecer. Né? O delargar não fala em resultado, não fala forma, não negocia prazo e nem acompanha, simplesmente fala faz tal coisa. Isso é delargar e não delegar. Num processo de liderança e espírito de dono, todas as formas de negociar uma conquista, uma atitude é delegando, negociando e nunca delargando. Quinto elemento, fale sempre sobre dinheiro. Existe muitas vezes até um tabu, não entra na minha cabeça, pessoal, um gerente de uma fazenda, um líder de uma fazenda operacional que não tem acesso ao orçamento. Não tem uma responsabilidade sobre cumprir a receita e cumprir a despesa. É? Então essa pessoa não pode ter a função, o cargo de gerente, se ela não tem liberdade orçamentária. E aqui eu quero falar justamente sobre isso, que a pessoa tenha uma participação, um entendimento do orçamento, seja ele total ou seja o orçamento parcial. Quando eu falo orçamento total, é justamente quanto a fazenda vai faturar, quanto ela vai gastar, como vai ser distribuído entre custeios e investimentos, assim por diante. Mas muitas vezes você tem um cargo que não terá acesso ao orçamento total, mas ele pode ter o orçamento de um serviço, o orçamento de uma construção, o orçamento de uma iniciativa, e aí a pessoa, grande parte das pessoas podem ter o orçamento da vacina de aftosa, pode ter o orçamento reprodutivo, pode ter um orçamento da manutenção de infraestrutura, onde as pessoas podendo falar sobre dinheiro, podendo tratar sobre dinheiro, naturalmente ampliem muito a sensação de dono, o espírito de dono, vestir a camisa, e aí, a partir daquele momento, ela terá que cumprir aquele mesmo orçamento que ela propôs ou que foi negociado, e aí vai aumentar justamente o espírito de dono. Ah, mas eu não quero falar do orçamento. Muito bem, então defina litros de diesel, ou lascas, arames, ou quantidade de milho, e aí você passa a ter aí um aspecto orçamentário. Não tem senso, espírito de dono, se você não tem uma amplitude para falar sobre dinheiro. Inclusive, um dos nossos clientes aqui tem uma história bem interessante. Havia uma meta clara de geração de resultado, e essa meta ela era consequência de uma determinada receita, de uma determinada despesa, e foi quando ele chegou numa reunião, o gestor dessa propriedade, e falou, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma proposta aqui para nós aumentarmos em 15% o resultado desse ano. Porém, eu vou precisar aumentar o desembolso. E aí ele apresentou o projeto, foi rapidamente aprovado, e aí no final ele gastou um pouco mais, mas o resultado foi muito maior do que ele gastou para cumprir uma iniciativa ali. Isso eu quero dizer sobre falar sobre dinheiro, é isso que eu estou tratando. Então, recapitulando aqui no meio do nosso podcast, primeira coisa, se você quer atitude de dono, a pessoa deve ser dona de algo. O segundo elemento, faça ela entender o efeito do trabalho dela no todo ou nas outras características da fazenda. Terceiro ponto, sempre foque no resultado, nos big numbers. Lembra do nosso colega das 30 mil sacas de soja, onde ele deveria produzir 120 mil e gastar 90 mil. Quarto ponto, não faça microgerenciamento. Sai do pé, chulé, deixa a pessoa trabalhar. Negocie prazo, negocie entrega e monitore. Né? Se a pessoa precisa de ajuda, você monitora mais de perto. Mas se a pessoa é mais madura, monitore de mais longe. Evidente que não deixe de monitorar, mas sai do pé. Né? Quinto elemento, fale sobre dinheiro. Fundamental com que nós tenhamos sempre um orçamento claro e negociado. Né? Sexto ponto e fundamental para quem quer ter uma equipe com senso de dono. Dê liberdade para demitir, dê liberdade para contratar. Ele forma o time dele, pode contar com a tua ajuda, mas naturalmente forma o time dele. E se você discordar de alguma atuação, discorde fazendo perguntas, discorde colocando os pontos principais, justamente quais são os motivos que fizeram você tomar essa decisão, o que você entende o problema que isso traz para a fazenda nesse ritmo de demissão e contratação. Você perde a tua meta para a rotatividade da equipe, mas se você realmente quer que a pessoa tenha espírito de dono, senso de dono, lembre que ela precisa ter autoridade e autonomia sobre os meios para conquistar determinados fins. Naturalmente, se ela tem uma equipe que ela entende que não é a equipe ideal para ela, ela deve ter a liberdade para contratar e para demitir, naturalmente seguindo alguns fundamentos, alguns regimentos da própria fazenda, mas quem monta a seleção, né, é o técnico da seleção, né? Então, nós sabemos, nunca vi um técnico de seleção falar, não, manda qualquer um aí que para mim tá legal, eu vou ganhar essa Copa com quem você mandar. O técnico monta a seleção dele, lidera a seleção dele, faz com que essas coisas aconteçam. Então, sexto componente, dê sempre liberdade para contratar e demitir, né? Evidente, entenda um bom senso e as regras da empresa. E aqui vem o sétimo elemento, que é faça o que você falou que você faria, né? Então, quando você faz o que você falou que faria, você cria muita credibilidade com a tua equipe, você cumpre o combinado. Você não consegue ter uma equipe cumprindo o combinado dela se você não cumprir o seu. Tem uma história curta para contar para vocês, mas uma história muito triste do ponto de vista de gestão, que foi quando nós estabelecemos uma grande iniciativa num dos nossos clientes, e se aquelas iniciativas fossem realmente conquistadas, como quantidade de bezerro desmamado, vacas prenhes, ganho de peso, volume de abate, seria instituído um grêmio em determinada fazenda, né? E aquele grêmio seria um lugar onde as pessoas poderiam fazer churrasco, jogar ping-pong e assim por diante. E aí foi combinado e foi um baita do esforço anual, e aí as metas foram batidas, as pessoas fizeram a parte dela, e aí na hora que a gente foi instituir o grêmio, uma pessoa com muito poder na família chegou lá e falou, vocês estão loucos, não vai ter grêmio nenhum aqui, não vai ter mesa de nada, não sei o quê, e justamente evitou com que aquele combinado que o filho teve, naturalmente não vou entrar nos detalhes aqui, né? Havia sido acordado entre uma liderança e os colaboradores, mas aquilo foi realmente por água abaixo e isso deixou realmente todas as pessoas muito desmotivadas e foi um baita esforço para poder rever o comprometimento daquelas pessoas quando a fazenda não cumpriu o que era o combinado dela. E oitavo componente aqui, plante a árvore da confiança. Antônio, o que é a árvore da confiança? Eu vou descrever para vocês mais uma vez aqui a relação entre líderes e liderados, colaborador, ela é pautada em confiança. Confiança é a cola que a gente tem entre as pessoas, já que as pessoas são determinantes dentro de qualquer corporação. Imaginem comigo aqui uma árvore, onde o que está debaixo da terra é o caráter, né? A integridade, os valores. Então, a raiz da árvore da confiança são os bons valores. Eu sempre falo dos valores aqui. O tronco central dessa árvore, imagine uma árvore onde você tem a raiz, um tronco central. O tronco central é a intenção, né? Nós sempre lemos a intenção da pessoa. Você já chegou, por exemplo, numa loja e percebeu um vendedor sem realmente a mínima intenção de te atender? E outras vezes você foi na loja, ele não tinha o produto, mas ele demonstrou uma baita atenção e resolveu o problema, ligou na outra, ele foi buscar e te indicou. Então, a intenção está intimamente ligada à confiança. Então, por que eu tenho confiança em alguém? Porque eu leio integridade, porque eu leio caráter, porque eu leio bons valores, porque eu percebo intenção nessa pessoa. E aí, depois desse tronco central, vem o galho secundário. E o galho secundário é a capacidade. Você consegue perceber que a pessoa é capacitada para executar aquela tarefa. E o fruto da árvore da confiança são os resultados, a entrega realmente desse produto. Então, quando eu tenho resultado, esse resultado vem de uma capacidade de se fazer, de uma excelente intenção, de uma intenção de cumprir o combinado, e justamente numa raiz de integridade, de caráter, aí você cria uma relação de confiança entre líderes e liderados. E devo sempre lembrar, né, depois dos 8 pontos aí para se construir uma equipe com atitude de dono, que o grande conceito, a grande mudança do processo, que é quando você tem comando e controle, você tem obediência, e quando você tem significado, propósito e colaboração, você tem engajamento. E aí o senso de dono, espírito de dono, está justamente envolvido com essa característica que é a característica das pessoas entenderem que eles não têm uma tarefa, com que eles têm uma missão, que eles têm um significado para trabalho. E a partir desse momento as coisas caminham muito, muito melhor. E vamos lá para o momento, vai lá e faz. Se você quer atitude de dono, a pessoa deve ser dona de algo. Segundo ponto, faça com que ela sempre entenda o efeito do trabalho dela no todo, nos outros setores da fazenda. Terceiro ponto, foque sempre nos resultados. Lembre da pergunta, qual é o maior indicador de sucesso do trabalho dela com você? Quarto ponto, evite sempre o microgerenciamento. Sai do pé, chulé, deixa trabalhar. Quinto, fale sobre dinheiro. Lembre do orçamento total e parcial. Sexto, dê liberdade para demitir, contratar e formar o time. O técnico monta a seleção. Faça sempre o que falou, o que faria. E assim você mantém uma escala de confiança, terminando com plante a tal árvore da confiança que vem da integridade, intenção, habilidades e resultado. Com essas iniciativas, eu tenho certeza que você tem tudo para construir uma equipe com senso e espírito de dono. E só tem um jeito de melhorar, é quando nós recebemos feedback, tá? Então quero agradecer a todos aqueles que mandaram sugestões, orientações, recomendações. Agradecer também aqueles que curtem, que compartilham, que colocam na rede social. É, e uma das mensagens que eu recebi aqui, muito carinhosa, foi do grande amigo Nicolau Queiroz, que mandou para nós aqui o seguinte áudio.
Fala Antônio, Nicolau, como vai? Tudo bem? Estou retornando da fazenda, indo para a cidade, aqui em Bonito, Mato Grosso do Sul. E nessas idas e vindas, você acaba sendo de vez em quando minha companhia. Acompanho seus podcasts. Parabéns pelo trabalho. Um forte abraço, espero que você esteja bem. Fique com Deus. Um abraço.
Nico, muito obrigado pela força, obrigado pela parceria de sempre. É isso aí, estamos juntos, meu amigo. E como você já sabe, né? Nós sempre terminamos o nosso podcast com uma frase que representa muito do que foi tratado. E hoje a frase aqui é de Abraham Lincoln. É surpreendente o quanto você pode conquistar se não se importar com quem vai levar a fama. Pense nisso, um grande abraço e nos vemos no próximo podcast.